Então, eu queria cumprimentar também o Sr. António Januário, vogal, e o Sr. João Leonardo, vogais, os dois da Direção Santa Casa do Douro. Queria-lhes também dizer que foi definido aqui com os grupos parlamentares a metodologia de trabalho que vamos adotar para as audições. Numa primeira intervenção têm direito a 10 minutos, os senhores, depois cada grupo parlamentar tem direito a 5 minutos, e depois a resposta aos grupos parlamentares será dada pelos senhores também de uma só vez, está bem? Pode ser assim? Então, muito obrigado pela vossa presença e vou passar a palavra ao senhor António Januário.
Obrigado, senhor Presidente. Em nome da Direção Cessante da Casa do Douro, gostaria de cumprimentar os senhores deputados, a quem desejamos os maiores sucessos na atividade parlamentar durante a presente legislatura. Permita-me, Sr. Presidente, que eu comece por lhe entregar dois documentos que nos parecem relevantes para uma melhor compreensão do processo da Casa do Douro. Um primeiro documento é uma sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, do dia 30 de dezembro, que considerou inconstitucional o Decreto-Lei 182 de 2015 e que considerou ilegal a nomeação da doutora Célia Custódio como administradora liquidatária da Casa do Douro. Trata-se da segunda derrota consecutiva que o anterior governo sofreu nos tribunais no último ano. Quero recordar que a primeira derrota ocorreu há poucos meses, quando o governo anterior procurou, através de uma ação de insolvência, nomear um administrador judicial para proceder à liquidação da Casa do Douro. A segunda derrota é esta, com a declaração da inconstitucionalidade e com o juiz de Mirandela a anular o despacho de nomeação. Fica claro que, se na política é possível aplicar a teoria do quero, posso e mando, na justiça não é assim, senhores deputados. Dado que a Assembleia da República vai debater na próxima semana a apreciação parlamentar do Decreto-Lei 182 de 2015, quer-nos parecer que este documento é um documento relevante, porque vai certamente permitir que os senhores deputados possam votar por unanimidade a cessação da vigência de um decreto-lei considerado inconstitucional. Um segundo documento que eu gostaria de entregar ao senhor Presidente é um extrato da reunião plenária da Assembleia da República do dia 9 de janeiro de 2015. Faz precisamente esta semana um ano. Nós temos assistido pela televisão, quer em debates nesta comissão, quer no plenário, a intervenções algo comoventes, pedindo ao Partido Socialista que assuma as suas responsabilidades no processo da Casa do Douro. Gostaria de recordar aos senhores deputados que o Partido Socialista votou ao lado do Partido Comunista Português, dos Verdes e do Bloco de Esquerda contra a lei da autorização legislativa que autorizou o Governo a extinguir a Casa do Douro. Quero recordar que o Partido Socialista votou ao lado do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes na apreciação parlamentar ao Decreto-Lei 152, que ocorreu precisamente há um ano, numa altura em que o Partido Socialista já era liderado pelo atual Primeiro-Ministro. Mas mais importante, ou tão importante, pelo menos, quanto a votação que juntou PS, PCP e Bloco de Esquerda e os Verdes, é termos a noção de qual foi a argumentação política que o Partido Socialista utilizou na altura. Vou apenas fazer duas ou três citações. O Decreto-Lei 152, que agora se aprecia, é o da extinção da Casa do Douro e do assalto ao seu património. a transferir para uma associação privada posta a concurso, sem se cuidar de garantir, ao menos, o tempo mínimo para intervenção no processo da sua constituição pelos órgãos da Casa do Douro. É preciso parar os efeitos maléficos da aplicação do Decreto-Lei que formaliza o óbito da Casa do Douro. É preciso ter-se coragem de voltar atrás e de procurar outras soluções, porque estas não são aceitáveis e causam danos irreparáveis. Ainda é possível encontrar-se o caminho das pedras. Comece por se fazer cessar a vigência de um diploma legal que inverteu a lógica correta da compatibilização de interesses relevantes e se deixou corromper pela lógica do desequilíbrio desses interesses em benefício de desígnios nefastos para toda uma região. A Casa de Douro, ao serviço da região e dos agricultores, demanda mudanças, merece regulação, anseia por revitalização, mas para isso não serve este decreto-lei, que assim deve ser, obviamente, morto e enterrado, aproveitando-se para isso a cova funda que ele próprio decretou que fosse aberta para a Casa de Douro. Fica claro, senhores deputados, que o Partido Socialista não está refém nem do PCP, nem do Bloco de Esquerda, nem dos Verdes. Presumo que também não estará refém de nenhum partido à sua direita. E seria absurdo que estivesse refém de alguma organização do setor agrícola que se opôs publicamente à nomeação do Dr. António Costa como Primeiro-Ministro. Entrando agora propriamente na razão que nos trouxe a esta audiência, os senhores deputados penso que têm a noção de que o processo legislativo sobre a Casa de Douro foi um processo legislativo conturbado. Desde logo com a Lei de Autorização Legislativa, a Lei 74 de 2014, que quando foi publicada continha duas normas clandestinas, duas normas que nem sequer foram apreciadas e votadas neste Parlamento. E termina agora com um decreto-lei considerado inconstitucional pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela e, por isso, senhores deputados, é importante que os senhores deputados sejam informados, pese embora a sentença já estar decretada, há questões de dignidade que estão acima de muitas outras coisas. Nós queremos dar a conhecer aos senhores deputados quais foram os argumentos falsos utilizados pelo Governo anterior para publicar o Decreto-Lei 182/2015. Vou citar. Decorridos mais de 8 meses desde a extinção da Casa de Douro, os seus liquidatários não levaram a cabo as tarefas que a lei os incumbira. A Casa de Douro não segurou os seus bens, nomeadamente os dados como garantia das quantias em dívida, encontrando-se tal encargo a ser suportado pelo Estado. Primeira explicação, senhores deputados. O Governo anterior sabe, tem a obrigação de saber, que desde 2008, quem faz os seguros dos vinhos da Casa de Douro é o próprio Estado, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças. É a Direção-Geral do Tesouro e Finanças que faz o seguro e, naturalmente, o montante que o Estado suporta é depois contabilizado na dívida que a Casa de Douro tem ao Estado. Depois, um segundo argumento tem a ver com a falta de conservação do património, o que tem permitido a ocorrência de furtos de vinhos. Bom, senhores deputados, furtos de vinho não aconteceram apenas em 2015. Os furtos de vinho têm acontecido, são pequenos furtos, porque os vinhos da Casa do Douro não estão todos dentro de armazéns. Muitos deles estão em espaço ao ar livre. E, portanto, os furtos de vinho aconteceram em 2015, como aconteceram em 2014 e em anos anteriores. E o Estado sabe perfeitamente desses furtos, porque cada vez que há um furto ou há um derrame, há três entidades que são chamadas de imediato. Instituto dos Vinhos de Ouro e Porto, Alfândegas e Guarda Nacional Republicana. Mas o argumento principal é aquele que eu vou agora dizer a seguir. Todavia, apesar da gravosa situação financeira, não encetaram as diligências necessárias com vista à regularização do avultado passivo da Associação, tal como previsto no Decreto-Lei 152/2014, recusando a celebração de qualquer acordo de ação em cumprimento. Senhores deputados, ainda antes da extinção da Casa de Douro, que ocorreu no dia 31 de dezembro de 2014, a Casa de Douro dirigiu-se a todas as entidades públicas solicitando que nos informassem em que termos estavam disponíveis para fazer um acordo de ação. Se algum senhor deputado precisar de algum documento comprovativo das minhas afirmações, eu venho, não venho documentado com fotografias, mas trago aqui muita documentação relevante para o processo. Quero lhes dizer que, das entidades públicas, apenas três manifestaram disponibilidade para celebrar um acordo de ação, desde que esse acordo fosse nos termos de um acordo proposto pelo anterior governo em junho de 2013 e que foi recusado na altura pelos órgãos da Casa do Douro, fundamentadamente. Houve entidades que nem sequer responderam, houve entidades que se recusaram a qualquer acordo de ação porque queriam ser ressarcidos financeiramente. Mas mais importante que isto é os senhores deputados perceberem que a Direção Santa Casa do Douro nada podia ter feito por uma razão muito simples. Porque no dia 31 de dezembro, o próprio Estado apresentou em tribunal uma ação de insolvência da Casa do Douro, com o objetivo de nomear um administrador judicial. E os seus deputados devem saber que, a partir do momento em que está pendente uma ação de insolvência, a nossa responsabilidade é acrescida. Entre o momento da apresentação da ação de insolvência, no dia 31 de agosto, e o trânsito em julgado do processo, que ocorreu em finais de maio, a Direção Santa da Casa de Ouro nada podia ter feito sobre a liquidação da Casa do Douro. Rigorosamente nada, senhores deputados. O Tribunal da Comarca de Vila Real, numa primeira instância, indeferiu a ação de insolvência. Esse indeferimento foi confirmado pelo acórdão da relação de Guimarães, por uma coisa muito simples que não é da nossa responsabilidade. É que o Estado interpôs a ação fora de prazo, porque no dia 31 de dezembro, a Casa do Douro já estava extinta e não tinha personalidade jurídica. De qualquer das formas, quero dizer aos seus deputados que mesmo nesse período, entre 31 de dezembro e finais de maio, a Direção Santa Casa do Douro tomou algumas iniciativas relevantes. Primeira, recebemos uma proposta de aquisição de vinhos, de cerca de 2 mil pipas de vinho, de uma empresa, vinhos dados em garantia à Parvaloren. Remetemos essa proposta no dia 15 de janeiro. No dia 7 de fevereiro, resposta da Parvaloren. Informamos que não se mostra no presente momento possível que a proposta possa ser alvo de decisão e formalização, atendendo a que foi pelo Ministério Público requerido a 31 de dezembro a insolvência da Casa do Douro, em processo que corre termos na Instância Central Civil da Comarca de Vila Real. Nesse sentido, e porque a venda, se agora fosse realizada, poderia vir a ser impugnada pelos restantes credores da Casa do Douro, julgamos que só após a declaração de insolvência se possa proceder à análise e decisão desta e de outras propostas. Nesse mesmo período, solicitamos a autorização, apesar do Ministério da Agricultura já não ter tutela sobre a Casa do Douro, solicitamos a autorização para proceder à venda dos estoques que se encontram nas delegações. Resposta do Secretário de Estado, 18 de fevereiro. Compete à Direção Santa Casa do Douro avaliar se as delegações poderão manter-se abertas para escoar os estoques que, se não forem vendidos, podem deteriorar-se. Solicitamos autorização também ao Governo para podermos vender vinhos das colheitas de 63 e 64, como sabem, são as únicas que tínhamos autorização para vender. Resposta. Encarrega-me o Sr. Secretário de Estado de informar que a aquisição de novos produtos para vendas de lojas, este caso aqui é relevante, a retoma das vendas dos vinhos em garrafas das colheitas de 63 e 64, ou a contratação de serviços de vigilância, que nós tínhamos pedido para preservar a segurança dos armazéns, não constituem atos de gestão corrente enquadráveis nos poderes da Direção Santa da Casa do Douro. Logo que o Tribunal da Relação de Guimarães proferiu o acórdão a indeferir a ação de insolvência, dirigimos no dia 29 de maio uma carta à Diretora-Geral de Tesouro e Finanças a comunicar a nossa intenção de colocar à venda o estoque de vinhos da Casa do Douro, dados em garantia ao Estado, por forma a podermos proceder ao pagamento das dívidas da extinta Associação Pública à Direção-Geral de Tesouro e Finanças. No mesmo dia, uma carta ao IVDP a dizer que era a nossa intenção colocar à venda o estoque de vinhos por forma a podermos proceder ao pagamento das dívidas. Até hoje não obtivemos qualquer resposta do Governo a estas cartas, a não ser uma resposta através da Agência Lusa, no dia 18 de junho, em que o Sr. Secretário de Estado diz que a Direção Santa da extinta Casa do Douro quer vender o stock, mas o Governo diz que os vinhos penhorados ao Estado e à Parvaloren só podem ser alienados com a autorização dos credores, dando a indicação que nós só poderíamos colocar à venda algo que não estivesse penhorado. Nesse sentido, no dia 9 de julho, dirigimos ao nosso revisor oficial de contas uma carta, passo a citar: é nossa intenção colocar à venda a participação da Casa de Ouro no capital social da Real Companhia Velha, porque não está penhorado, por forma a podermos proceder ao pagamento das dívidas da extinta Associação Pública. Por tal motivo, viemos solicitar a Vossa Excelência, na qualidade de revisor oficial de contas, que é nomeado pelo Ministério das Finanças, que nos indique o valor que atribui à referida participação social, para não sermos acusados de estarmos a dilapidar o património. Finalmente, e mais recentemente, em outubro já, a requerimento da Parvaloren, o Tribunal colocou à venda 3 imóveis da Casa do Douro, um deles o armazém onde se encontram os vinhos dados em garantia ao Estado. Dirigimos uma carta ao Sr. Presidente da Parvaloren, da qual nunca obtivemos resposta, a solicitar que ele adotasse os procedimentos adequados por forma a impedir a concretização das referidas vendas, terminando da seguinte forma: pela nossa parte, tudo faremos para acautelar os legítimos interesses de todos os credores da Casa do Douro, nomeadamente os legítimos interesses do Estado. Simultaneamente, fomos ao processo e conseguimos que o Tribunal suspendesse a venda em hasta pública de 3 imóveis, nomeadamente o dos armazéns. Por isso, Srs. Deputados, embora esteja aqui para responder a todas as questões que nos queiram colocar, eu gostaria que os Srs. Deputados nos dessem o vosso contributo e nos pudessem dizer o que é que nós devíamos e podíamos ter feito e não fizemos. Finalmente, falando concretamente na questão do arrombamento, e eu vou sempre utilizar a palavra arrombamento, que aliás foi uma palavra utilizada sempre aqui na última audição com a doutora Célia Custódio, para dizer aos senhores deputados o seguinte: há um provérbio na nossa região, e é apenas nessa qualidade que eu cito o provérbio, que diz que tão ladrão é o que vai à horta como o que fica à porta. Para nós é relevante quem assaltou a Casa de Ouro numa madrugada do dia 10 de novembro. A administradora liquidatária é para nós a grande responsável, porque ela disse aqui que foi à GNR, com a Federação Renovação de Douro, comunicar o arrombamento e participou no arrombamento e entrou ao mesmo tempo na sede da Casa do Douro. Eu não vou naturalmente discutir aqui a questão jurídica, pendente no Tribunal também de Mirandela, num litígio judicial entre as duas associações que concorreram ao procedimento concursal para ver quem ficava com o direito ao património remanescente. Todos nós sabemos que o processo concursal foi um processo concursal elaborado por um secretário de Estado afeto à CAP. Todos sabemos que foi um processo acompanhado por dirigentes da CAP. Todos sabemos que foi um processo que beneficiou organizações da CAP. Mas todos sabemos também, e é aqui que eu vou debater um bocadinho esta matéria, é que foi um procedimento concursal que não respeita a liberdade associativa, senhores deputados. Fala-se muito na questão da Casa de Ouro, associação pública, de inscrição obrigatória, mas eu vou desmentir categoricamente que o que esteja em causa neste procedimento concursal seja a liberdade associativa. Hoje há centenas, se não milhares, de viticultores que pertencem em ambas as associações que não sabem que são associados de ambas as associações. Mas, senhores deputados, eu vou dar aqui três exemplos concretos da aldrabice, permitam uma expressão, que é este procedimento concursal. O meu colega de direção, que hoje não pôde estar aqui, Manuel António dos Santos, comunicou ao júri do concurso, e vou ler o relatório preliminar, ele solicitou que não fosse considerado em nenhuma das duas associações. O júri, no relatório preliminar, diz o seguinte: não foram considerados os viticultores que solicitaram expressamente a sua exclusão de qualquer das candidaturas, cumprindo-se assim o disposto sob a liberdade de associação, consubstanciado no artigo 46 da Constituição. Muito bem. No relatório final, uma pirueta, na fase do relatório preliminar não foi considerado o viticultor que solicitou a sua exclusão de ambas as candidaturas, embora apenas estivesse filiado na Federação Renovação de Ouro. E já vão perceber porquê. No entanto, em fase de ordenação final, esse viticultor tem que ser contabilizado por força da ratificação do ato de adesão, dada a decisão da Assembleia Geral da Cooperativa de Vila Real, a qual vincula todos os associados. Eu para já quero desmentir que a Adega de Vila Real tenha ratificado qualquer decisão, porque o que a Adega de Vila Real fez foi, no dia 12 de abril, se a memória não me falha, tenho aqui a convocatória, ponto 2, discussão e votação da proposta de adesão à Federação Renovação de Ouro. Não é nenhuma ratificação, é uma proposta de adesão. Vou dar um segundo exemplo. O meu colega que está aqui ao meu lado direito foi fundador, participou na escritura notarial de constituição da associação que ficou em segundo lugar, a Associação da Lavoura Duriense. Para efeitos deste procedimento concursal, foi considerado pelo júri como sócio da Federação Renovação de Ouro. Porquê? Porque é sócio da Adega Cooperativa de Moncorvo e a Adega Cooperativa de Moncorvo aderiu à Federação Renovação de Ouro. Mas vou dar ainda outro exemplo, ainda mais caricato. O senhor presidente da associação que ganhou, o senhor engenheiro António Lencastre, sócio fundador da Federação Renovação de Ouro, para efeitos deste concurso, foi considerado sócio da ALD, da que perdeu. Porquê? Porque entrega as uvas na Adega Cooperativa de Santa Marta de Penaguião e a Adega de Santa Marta de Penaguião é sócia da ALD. Se isto é liberdade associativa, senhores deputados, o meu entendimento é substancialmente diferente e eu espero que a atual maioria consiga pôr termo a estas brincadeiras de mau gosto. Eu vou terminar, Sr. Presidente, referindo-me apenas agora a uma questão muito concreta. No dia 25 de maio, a senhora ex-ministra Assunção Cristas atribuiu a vitória à Federação Renovação de Ouro. De imediato, tivemos no dia seguinte um pedido de reunião do presidente da Federação, está aqui tudo documentado, a pedir-nos uma reunião. Manifestamos a nossa disponibilidade imediata. Foi-nos solicitado que a reunião fosse adiada para uma terça-feira seguinte. Na terça-feira seguinte não houve reunião, está aqui o pedido de desculpas do Presidente da Federação, por motivos, enfim, de ordem técnica da Federação. A questão importante agora, e vou terminar. No dia 6 de agosto houve uma reunião entre o Sr. Manuel António dos Santos, Presidente da Direção Santa Casa do Ouro, com o Sr. Presidente da Direção da Federação Renovação do Ouro e o Diretor Executivo. Foi-lhe entregue um documento, está aqui, em que lhe era solicitada a entrega do imóvel sede da Casa do Ouro. Fica aqui já claro entre nós o nosso posicionamento de entendimento do decreto-lei é que o imóvel sede da Casa do Ouro é algo que só será entregue no final do processo de regularização das dívidas. Nem faz sentido que seja de outra maneira. De qualquer das maneiras, eu vou dar agora de barato este entendimento. Nessa mesma reunião, houve uma ata que foi corrigida pela Federação Renovação de Ouro, onde a Federação Renovação de Ouro queria que fosse entregue o espaço físico e o seu conteúdo no que diz respeito à documentação imobiliária. É dito, quer pelo engenheiro Lencastre, quer pelo Sr. Miguel Anaia, caso não seja possível, irá proceder de forma a obter a desocupação do imóvel, utilizando de imediato os meios judiciais. A nossa resposta está aqui, no dia 10, e eu vou terminar mesmo, Sr. Presidente, peço desculpa, eu sei que o tempo voa, mas este esclarecimento é fundamental. A nossa resposta, no dia 10, aos senhores deputados, perdão, à Federação Renovação de Ouro, foi neste sentido. Na reunião do passado dia 6, no Museu do Douro, a Federação solicitou ao Presidente da Direção Santa Casa do Ouro a transferência imediata, até o dia 21 de agosto, para aquela associação do imóvel sede da Casa de Ouro e todos os bens que o mesmo alberga. Salvo melhor opinião, que só os tribunais são competentes para avaliar, a referida pretensão não se enquadra nos dispositivos legais previstos no Decreto-Lei 152/2014, diploma aprovado no uso de uma autorização legislativa. Dado que o Sr. Anaia revelou ter conhecimento que o Governo fará cessar ainda este mês as funções e responsabilidades atribuídas pela Assembleia da República aos titulares dos órgãos da Casa do Douro, manda ao bom senso que se aguarde pela publicação do referido diploma legal. Passaram 3 meses, até o dia do arrombamento. Não houve nenhum recurso judicial, nem nenhuma notificação judicial. Senhores deputados, se continuam a considerar que o arrombamento é legítimo, peço desculpa, mas estamos numa discordância total.
Muito obrigado. Eu fui tolerante para permitir que o Sr. António Januário fizesse uma exposição, de modo que o esclarecimento fosse mais profundo. E, portanto, peço desculpa aos Srs. Deputados. No entanto, vamos procurar ganhar o tempo necessário agora com o debate. Eu ia dar a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Maurício Marques. Quem? Lima Costa. Faz favor, então.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Desejo também um bom ano a todos. O Sr. Vice-Presidente da Direção Cessante da Casa de Ouro vem aqui fazer um número que é fácil e com dois objetivos muito simples. Um é fazer um apelo profundo ao PS, no sentido de voltar com tudo o que foi decidido até hoje, voltar tudo atrás, com o objetivo de voltar a ter o poder que tinham outrora. Um outro é uma técnica fácil, é misturar os assuntos todos, quer dizer, traz aqui dezenas de pormenores que tenho a certeza que 99% dos colegas que aqui estão desligaram completamente, porque é fácil fazer esse número, e eu penso que as coisas devem ser clarificadas, devem fazer-se com todo o rigor. Devemos separar os assuntos. E o que o Sr. Vice-Presidente aqui pretende juntar, eu gostaria de separar. E sistematizando os assuntos e tentando falar numa linguagem acessível, o mais acessível possível, porque isto de facto é a questão da Casa de Ouro é uma questão muito específica, com pormenores muito complicados, de difícil leitura para quem está de fora, fala na posse da sede da Casa de Ouro, que eu pensava que era o assunto que nos trazia cá hoje, mas não, foi apenas mostrar aqui uma coleção de argumentos que facilmente seriam rebatidos se tivéssemos tempo para isso. Sobre a posse da sede da Casa de Ouro, a sede da Casa de Ouro está registada em nome da associação que ganhou o concurso. E, ao contrário, a Casa de Ouro não tem legitimidade, não tinha legitimidade para ocupar aquele espaço. Ocupava-o abusivamente, porque não havia fonte de legitimidade para a ocupação desse espaço. A legitimidade, ao nível do Estado, não existia. O Governo retirou-lhe essa legitimidade. Ao extinguir a Casa de Ouro, esfumou-se a direção cessante da Casa de Ouro. Deixou de ter legitimidade por via do Governo, não tem legitimidade por via judicial, os tribunais não decidiram nada no sentido de dar essa legitimidade à Casa de Ouro para ocupar esse espaço, e também não tem a legitimidade, que a meu ver é a mais importante, não tem a legitimidade dos lavradores do Douro, que são de facto o bem último e o objetivo último de todos nós que aqui estamos. Porque a Casa de Ouro não apresenta contas desde 2010, não se sujeita a eleições já há não sei quantos anos, não representa os lavradores do Douro, por mais que queiram dizer o contrário, não representa os lavradores do Douro. Não há eleições na Casa de Douro há muitos anos, o mandato da direção cessante da Casa de Douro terminou há muitos anos, e portanto não tem legitimidade, não sei qual é a legitimidade da Casa de Douro para se arrogar no direito de ter a sede da Casa de Douro. Refere também a questão da dívida da Casa de Ouro ao Estado e tenta aqui até transmitir a mensagem que o Partido Socialista, que sempre esteve com a direção cessante da Casa de Ouro, e que o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, e portanto estão todos irmanados no mesmo objetivo desde sempre, nunca houve posições divergentes nesses três partidos. E eu queria lembrar ao Sr. Vice-Presidente da Casa de Douro que o modelo, sem entrar em pormenores, porque as pessoas desligam desta questão, o modelo em termos substanciais de resolução do problema da dívida da Casa de Douro ao Estado é igual, seja o modelo defendido pelo PSD, seja o modelo defendido pelo PS. É igual, na substância. Não vale a pena estar a misturar, a tirar areia para os olhos das pessoas. O modelo é o mesmo. Desde 1999, que a direção cessante da Casa de Douro entrou na Casa de Douro pela primeira vez, até hoje o modelo foi sempre o mesmo. Pelo ministro Capola Santos, pelo secretário de Estado Luís Vieira, pelos ministros todos do PSD e do PS que passaram pelo governo, todos defenderam o mesmo modelo. Com pormenores para um lado ou para o outro, alguns beneficiando mais a Casa de Douro, outros menos, quer dizer, mas vamos ao essencial, que era a mensagem que eu gostava aqui de deixar. E, portanto, esse objetivo de vir aqui dizer que o Partido Socialista, que sempre esteve com o Partido Comunista e com o PS e com o Bloco de Esquerda e que agora vai ser fácil resolver o problema, não é verdade. O Partido Socialista sempre defendeu este modelo para a resolução da questão da dívida da Casa de Douro. E eu lembro que, neste período em que exerceram funções na Casa de Douro, até à sua extinção, houve 6 governos, 3 do PS, 3 do PSD-CDS. Nesses 3 governos do PS, o atual secretário de Estado da Agricultura esteve 9 anos. Foi secretário de Estado durante praticamente sempre convosco. Foi secretário de Estado durante 9 anos, muitos deles com a vossa vigência na Casa de Douro. A direção cessante, nesses 9 anos, o Dr. Luís Vieira, atual secretário de Estado da Agricultura, como disse, recebeu elogios ao contrário, quer dizer, a direção cessante da Casa de Douro disse do atual secretário de Estado coisas que impensáveis, disse o que Maomé não diz do Tocinho. E, portanto, esse exercício de tentar aqui dizer que agora estamos todos aqui virgens, o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda, e, portanto, vai ser fácil resolver o problema, isso não é verdade. Não iludam, não atirem areia para os olhos das pessoas. O Sr. Vice-Presidente vem também aqui falar na questão da decisão do Tribunal Administrativo de Mirandela, recente, e naturalmente usa no seu argumentário. Mas, em concreto, o que se passa nessa decisão é que há, de facto, uma falha formal, uma questão de pormenor, que facilmente será resolvido no período que vai decorrer, enquanto depois de haver recurso para essa decisão, porque essa decisão não transitou em julgado, está sujeita a recurso e certamente vai haver recurso para essa decisão, e durante esse período, essa falha, essa questão formal será facilmente ultrapassável. E eu não posso inferir daí, dessa decisão, em primeira instância, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, não posso inferir daí que haja um contentamento generalizado de todos os partidos, que hoje governam o país. Não acredito nisso, porque isso é mau demais para ser verdade. Porque se esses partidos festejam, estão a festejar o regresso do património à direção cessante da Casa de Douro. No fundo é esse festejo que estão a fazer. Eu não acredito que o Partido Socialista esteja satisfeito por ver o património com esta decisão judicial regressar para as mãos do Sr. Manuel António Santos, do Sr. Januário, dos três elementos que aqui estão. Não acredito nisso, porque o balanço da direção da Casa de Douro é mau demais para ser verdade. Eu tomei nota, assim, com alguma rapidez de questões que contribuem para fazer o balanço dessa direção cessante. Veja-se como está o património da Casa de Douro em termos físicos. Tudo destruído, tudo estragado, a erva mais a cobrir os edifícios. Será que o Partido Socialista quer que as pessoas que geriram esse património voltem a ter a posse desse património? Veja-se a questão dos roubos do vinho, que o Sr. Vice-Presidente diz aqui que isso é naturalíssimo. Isso, roubar vinho é a coisa mais natural do mundo, não há problema nenhum. Não é, isso não é natural, isso não deve acontecer. E eu não acredito que o Partido Socialista acho bem, fico satisfeito por ver o património nas mãos das pessoas que acham normal roubar o vinho. Não acredito, quer dizer, acho isto mal demais para ser verdade. Eu não acredito que o Partido Socialista fique satisfeito por ver que esse património regressa com esta decisão judicial para as mãos da direção cessante da Casa de Douro, que não teve nenhum gesto, movimento no sentido de acautelar os seus interesses na Real Companhia Velha. Nunca quiseram pertencer à administração da Real Companhia Velha, têm 40%, salvo erro, das ações da Real Companhia Velha. É como se não existisse, é um património que passa ao lado da Casa de Douro, da direção cessante. Isto não é normal. Portanto, parece-me mal demais para ser verdade, que o produto da venda dos produtos vendidos nos grêmios da lavoura, o dinheiro recebido, não entre nas contas da Casa de Douro. Eu não acredito que o Partido Socialista queira que este património regresse para a direção cessante da Casa de Douro. E, portanto, não há aqui ninguém que possa ficar satisfeito com esta decisão do Tribunal. Não acredito nisso. Em nome da responsabilidade, a não ser que se queira, pura e simplesmente, jogar à política, fazer a tal jogatana política, como diziam no plenário há tempos. Não acredito que se faça jogatana política com esta questão tão importante da Casa de Douro, que mexe com milhares de famílias e para as quais temos todos de trabalhar em conjunto. Fala também aqui o Sr. Vice-Presidente, ainda na tal mensagem que aqui veio trazer, qual Egas Muniz, com a corda ao pescoço, pedir ao Partido Socialista para fazer o favor de pôr tudo como estava antes, no fundo é isso, porque o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda sempre foram consensuais nesta matéria. Eu há pouco peguei no projeto de resolução do Partido Comunista do ano passado, 2014, aliás, o projeto 1081, e diz aqui, vou ler com o máximo de rapidez, no quadro, nesse projeto de resolução do Partido Comunista, no quadro da ruinosa política levada a cabo contra o Douro e os dourienses por sucessivos governos, um papel central coube aos governos do Partido Socialista e à sua maioria na Assembleia da República. Podem caracterizar-se essas legislaturas nas questões da região demarcada como uma permanente guerra contra a Casa de Douro e a vitivinicultura douriense, a saber, pelo assumido incumprimento dos protocolos negociados com a Casa de Douro, pela ameaça e chantagem feita em torno da Casa de Douro, pela reconfiguração do IVDP liquidando o interprofissionalismo, pelo assumido confronto e afastamento do Douro e da Casa de Douro em matéria de representação, pela cumplicidade no afastamento da Casa de Douro. E depois diz, deve concluir-se, diz o Partido Comunista, para a memória futura, ficam aqui mais uma vez registados. E é por isso é que, como fala aqui em memória futura, eu para a memória futura vou recuperar este documento do Partido Comunista, falando do Partido Socialista, das tais medidas que tanto prejudicaram a Casa de Douro e que agora, para a direção cessante da Casa de Douro, o Partido Socialista agora está virgem nesta matéria e finalmente vamos fazer justiça e vamos voltar a pôr tudo como estava antes. Eu terminava, Sr. Presidente, porque isto é de facto, para quem vive naquela região, ou vive naquela região, e perdoem-me esta questão mais de âmbito pessoal, para quem vive naquela região, sente isto com outro sentimento que a maioria das pessoas que aqui estão não sentirão. Mas se tudo estava tão mal, ou se tudo estava tão bem com a Casa da Dona Cessante, se as coisas corriam às mil maravilhas, será possível imaginar que o Partido Socialista revogue tudo e coloque tudo no ponto zero? Ou vamos todos aqui unir-nos e olhar para o futuro e trabalhar em conjunto sobre o que foi construído? É evidente que há coisas que podem ser melhoradas neste percurso legislativo que foi feito no anterior governo. Obviamente, é impossível ter sido tudo perfeito, mas pegue-se nessa base, melhore-se, construa-se sobre esse trabalho feito e não se destrua esse trabalho feito e comece do zero e entregue-se tudo à direção de Santa Casa de Douro. É esse o apelo que eu aqui deixo. Terei certamente muitas mais coisas para dizer. Não vale a pena entrarmos, porque penso que não é útil para ninguém, ao pormenor da questão processual, judicial, que o Sr. Vice-Presidente aqui trouxe, porque senão estamos aqui 20 horas e não chegamos a conclusão nenhuma. Vamos à substância das coisas, olhemos para isto em nome dos lavradores do Douro, construamos em cima do que foi feito para melhorar, para trazer mais valias para o Douro, para os dourienses, colocar, no fundo, as instituições, os agentes económicos, os pequenos, médios ou grandes agricultores a pensar, a decidir, a agir e a olhar para o futuro, consertando estratégias para tornar o negócio do vinho do Porto na região do Douro compensador para todos, porque é possível juntar esforços e virar a página desta telenovela da Casa do Douro, que é uma telenovela que é castradora para o crescimento da região, em que uma guerrilha permanente, de litígio pelo litígio, de centenas ou dezenas, não sei se são centenas, mas dezenas de processos judiciais a correr no tribunal, acaba-se com isso tudo, de virar os exportadores contra as cooperativas, contra os pequenos agricultores, contra os grandes agricultores, ações judiciais constantes, degradação do património total, suspeitas permanentes de todo o género, que não vale a pena aqui certamente todos já ouvir, incríveis que se dizem, das pessoas que passaram na Casa de Douro e que, sempre, até ser provado, claro que ninguém pode dizer nada, mas acabe-se com este clima de suspeição, olhemos para o futuro, tentemos construir. Porque, Sr. Presidente, terminava, Não vale a pena estarmos aqui a julgar o anterior governo. O anterior governo já foi julgado nas urnas e parece, consta-se que ganhou as eleições. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a voltar. Quem está a governar o país é o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP. Se têm ideias melhores, ponham-nas em prática. Agora, o passado, o governo anterior já acabou e nós ganhamos as eleições. Isso é que é um facto direito. Não vale a pena fazermos aqui ajustes de contas com o passado. Olhemos para o futuro. É o apelo que eu aqui deixo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesma tolerância que foi dada ao PSD será dada aos outros partidos também, se quiserem usar. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, António Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou de todos os Srs. Deputados e Srs. Deputados. Eu vou, provavelmente, ser bem mais breve, começando, naturalmente, por comentários relativamente breves à intervenção que me sucedeu. Eu confesso que, para esta audição, da nossa parte, a ideia é perceber o processo que neste momento decorre na Casa do Douro e, portanto, essa é a nossa ideia mais firme para esta audição. No entanto, eu gostaria previamente três ou quatro perguntas que tenho para, muito objetivas para deixar aos representantes da Casa do Douro, deixar duas ou três notas sobre este assunto. Eu, de facto, fico, de alguma forma, surpreendido por algumas intervenções e algumas afirmações. Se este processo demonstra alguma coisa, é, para além da grande dificuldade do anterior governo em cumprir as leis da República e, sobretudo, a Constituição da República, esse governo que já não é, conviver mal com as leis de que ele é o próprio autor e único autor. O que este processo da Casa do Douro, sobretudo, coloca na linha da frente de uma análise mais séria, é que perante tudo aquilo que foram, ou que está a ser, ou que estão a ser as decisões dos tribunais, e sobretudo a litigância entre os diferentes atores deste processo da Casa do Douro, é que o anterior governo teve e tem grande dificuldade, até, não é só o problema de ter aqui problemas de relacionamento com a Constituição da República, como aliás se percebeu durante 4 anos, tem também dificuldade em relacionar-se com as leis de que ele é o seu único autor. E, portanto, queria, sobretudo, sublinhar isso, que me parece relevante. E, portanto, quando nós falamos em voltar atrás do PS, não é o PS que volta atrás, são os tribunais que no dia 30 de dezembro do ano passado, relativamente a um determinado processo, tiveram uma leitura que coloca, naturalmente, travão em todo um processo que se percebe que mergulhava na mais profunda ilegalidade. E, portanto, essa decisão do Tribunal de Mirandela, do meu ponto de vista, também, de alguma forma, contraria aquilo que aqui já foi dito, de apelos à legitimidade e, relativamente a um processo como este, ou até à tentativa de, no fundo, passar a ideia de que o anterior governo teve uma atuação limpa e legítima em todo este processo. Não é verdade que assim tenha sido e também, confessadamente, aquilo que do nosso ponto de vista está verdadeiramente em causa, e isso concordamos com o colega deputado Lima Costa, o que está verdadeiramente em causa é a Casa do Douro, o seu futuro e o futuro da região demarcada do Douro. E, portanto, eu queria, deixando estas notas de grande dificuldade, de facto, de alguns responsáveis políticos, que alguns responsáveis políticos têm na relação com as leis da República, queria passar rapidamente, de facto, a três ou quatro perguntas que me parecem óbvias, sobretudo quando temos aqui responsáveis da Casa do Douro. E eu também entendo e subscrevo essa ideia de que este é um processo complexo, é uma matéria muito extensa, não é uma matéria fácil de apreensão pelo público e, portanto, nós temos, do meu ponto de vista, três ou quatro níveis de questões que faz sentido identificar e, eventualmente, aqui clarificar. as questões estatutárias, portanto, a questão do modelo de regulação para a região e a representatividade dos agricultores, do nosso ponto de vista, é um nível de preocupação que é absolutamente essencial numa perceber, de facto, dos antigos responsáveis da Casa do Douro, o que é que pensam sobre estas matérias, a questão da dívida e da gestão, perceber-se qual é o valor da dívida e porque é que chegamos a este valor da dívida, porque é que acumulamos um valor desta natureza e, naturalmente, todo o processo dos últimos meses de transformação da Casa do Douro de uma entidade pública de inscrição obrigatória para o regime privado de inscrição facultativa. E, portanto, as questões que lhe queria deixar, o que lhes queria deixar, antes de mais, é uma que é muito simples e que, naturalmente, nós tivemos já aqui audições com a administradora liquidatária e com o diretor regional, que nos passou a ideia a todos os deputados de que o Douro estava em paz e pacificado e, portanto, que aliás é contradito com todo este processo que, de facto, colocou, independentemente da sua representatividade, agricultores contra agricultores, mas aquela questão, a primeira questão que lhe queria colocar é que se de facto confirma essa ideia de que o Douro está pacificado, como aliás aqui foi repetidamente afirmado, quer pelo diretor regional, quer pela senhora administradora liquidatária. E depois, queria também dizer-lhe que há a convicção de que este processo de escolha só foi possível porque a direção da Casa do Douro não criou uma associação que lhe sucedesse. E, portanto, essa é uma questão. Nós podemos, naturalmente, falar sobre as questões estatutárias, que modelo para a Casa do Douro, que estatuto para a Casa do Douro. Podemos falar sobre a questão da dívida e da gestão, mas, naturalmente, perante responsáveis da anterior direção, a questão que se põe é porque é que não fizeram eleições, naturalmente que o processo concursal ficaria afastado no âmbito do artigo 12º do 152 de 2014 e, portanto, porque é que, no fundo, não foi possível ou não fizeram aquilo que estaria ao vosso alcance para que uma associação nascesse a partir da Casa do Douro. Uma outra questão que lhe gostaria também, muito objetiva, que lhe gostaria de colocar é como é que explica a dívida da Casa do Douro e qual é verdadeiramente o seu valor. E também, já agora, como é que explica que o despacho da administradora, de nomeação da administradora liquidatária, tenha sido publicado no dia 2 de outubro, véspera das eleições legislativas, e a entrada forçada na Casa do Douro tenha acontecido no dia 10 de novembro, data em que estava e foi agendada a votação para a aprovação ou não do programa de governo anterior. E, portanto, esta era uma questão que lhe queria também colocar e, naturalmente, também pedir-lhe que respondesse à acusação de que a Casa do Douro, a anterior direção, não colaborou, como era seu dever legal, com a administradora liquidatária e, mais do que isso, não cumpriu as suas obrigações de apresentar um plano de ação de regularização de créditos sob privados e dívidas e inventário no prazo que, aliás, estava explícito no Decreto-Lei 152. E nada mais nesta altura terei a colocar-lhe, pedindo-lhe só um comentário final. Qual acha que verdadeiramente deve ser o estatuto da Casa do Douro ou de uma associação que represente condignamente e convenientemente a região demarcada e os seus viticultores?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também ao Dr. António Januário e ao Sr. João Leonardo
por virem hoje aqui a prestar esclarecimentos. Por mais de uma vez, nesta comissão, assinalámos a importância da Casa do Douro no apoio e regulação da viticultura douriense, bem como registámos aqui os contornos mais do que suspeitos que rodearam todo o seu processo ao longo do último ano, ou de uma forma mais precisa, ao longo dos últimos 2 anos. E todos temos presente o episódio muito recente, no dia em que caiu o governo dos 11 dias, em que o tal governo que ganhou as eleições, mas que perdeu na Assembleia da República, caso misterioso, ao que parece, em que a Federação Renovação do Douro se arrogou o papel de executora judicial e tomou por arrombamento a sede da Casa do Douro. Um episódio lamentável que aqui mesmo, como tivemos a ocasião de verificar agora mesmo, teve inequívoca cobertura política da anterior maioria de direita, dado que o senhor deputado do PSD passou por esse pequeno pormenor como se ele não existisse. E é um pormenor desta história, um pormenor deplorável que nós não podemos passar por cima. De facto, o que importa é falar do futuro. E falar do futuro depois do dia 30 de dezembro, depois da resolução do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, passa por assumirmos as decisões do próprio Tribunal. E o que o Tribunal diz é que recusa a aplicação da norma que atribui ao administrador nomeado pelos Ministérios a competência da prática de atos, fazendo cessar as funções destes antes da transferência de bens e saldos de gerência remanescentes do processo de regulação de dívidas para a Associação de Direito Privado que suceder à Casa do Douro. Portanto, o que o Tribunal diz, e é a partir daqui que se constrói o futuro, é que a norma do Decreto-Lei 182/2015 é uma norma inconstitucional e, portanto, deste pormenor resultou o pormenor também de que a nomeação da doutora Célia Custódio foi ilegal e são nulos todos os atos que ela tomou a partir dessa altura. Mas eu acho que estes pormenores, e não podemos passar por cima deste facto, resultam de um determinado contexto, porque o contexto é que explica os pormenores. Os pormenores são a ponta do iceberg de um determinado contexto. E, de facto, o contexto foi de um assalto à Casa do Douro, em que se articularam os partidos da anterior maioria, de direita aqui no Parlamento, o Governo e, enfim, as organizações da CAP no terreno. E a pressa com que desencadearam a operação é que deixou estes pormenores por resolver para trás. Pormenores como o facto de do Governo ter promulgado um decreto-lei que é inconstitucional, embora uma inconstitucionalidade orgânica. E, portanto, é neste contexto de assalto à Casa do Douro que aparece esta inconstitucionalidade orgânica de que deu conta o despacho do juiz Marco Moreira do Tribunal de Mirandela. Portanto, é a partir daqui que se constrói o futuro, e o que importa aqui é decidir. Nem se trata de festejar ou não festejar, é uma decisão judicial e temos que a assumir. E, portanto, as perguntas que eu fazia à direção cessante da Casa do Douro é se hoje, dia 5 de janeiro, depois da decisão do Tribunal de Mirandela, está em condições de desempenhar cabalmente as funções de que foi privada de executar quando foi expulsa da Casa do Douro. Ou seja, e não é irrelevante que seja o juiz a escrevê-lo, que é à direção cessante da Casa do Douro, aos órgãos da Casa do Douro, que competem os atos necessários à regularização das dívidas que subsistam, quer pela posterior transferência de bens e saldos de gerência remanescentes do processo de regularização de dívidas para a Associação de Direito Privado que suceder à Casa do Douro. E, portanto, diz o juiz do Tribunal de Mirandela que é aos titulares da Casa do Douro que incumbe a prática de tais operações. Ponto final. E, portanto, a pergunta que eu faço é se, nas atuais circunstâncias, a direção cessante está em condições de desempenhar as funções que, neste momento, legalmente, lhe estão cometidas, depois de delas ter sido espoliado por uma decisão, do ponto de vista legal, inconstitucional, e já agora por uma ocupação selvagem das instalações onde os órgãos cessantes deviam desempenhar as funções.
E, portanto, além disso, eu pergunto também que condições é que se impõe tomar hoje para que esse exercício seja cabal. Porque, pelos vistos, na Casa do Douro está uma senhora que não deveria lá estar e os legítimos dirigentes da Casa do Douro, neste momento, não podem lá estar. Portanto, que condições é que se impõem que sejam tomadas? Foi referido também, foram referidas, embora também sejam pormenores e aparentemente irrelevantes, um conjunto de irregularidades no procedimento concursal. E eu pergunto qual é a opinião dos senhores dirigentes da Direção 60 da Casa do Douro, como é que se pode resolver, como é que, na sua opinião, se deve, pode e deve resolver, podem e devem resolver essas irregularidades do processo concursal. E subscreve a pergunta que acabou de ser feita pelo colega deputado do Partido Socialista, que estatuto é que, na vossa opinião, a Casa do Douro deveria assumir para cumprir plenamente as suas funções. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado do CDS-PP, Abel Batista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Presidente, aos colegas. Um bom ano de 2016. Uma saudação também aos ex-dirigentes da Casa do Douro presentes. E começava por... Senhor Presidente, o Sr. Vice-Presidente da anterior direção, o Dr. António Januário, fez aqui um conjunto de afirmações, mas eu acho que a falta de vergonha às vezes também deveria obrigar-nos a dizer também algumas coisas. O senhor não disse nada do problema que nos trouxe até onde chegamos. A direção da Casa do Douro cessante, por sua própria iniciativa, por ser conivente, por ser incapaz, levou a que a Casa do Douro conseguisse acumular um déficit, uma dívida de cerca de 160 milhões de euros. E o senhor sobre isso não disse nada. Já agora gostaria de saber, eu gostaria que o senhor me dissesse, quando foi a última vez que teve eleições e que foi eleita a direção cessante da Casa do Douro? Em que dia, em que ano e com que votações? Já agora. Segundo, porquê é que a Casa do Douro, a direção cessante, foi incapaz? Incapaz porque não quis, incapaz porque não pôde, incapaz porque não soube. Mas foi incapaz. Incapaz de fazer umas eleições e não ser necessário haver um processo concursal para suceder à Casa do Douro cessante. Porquê? É que há aqui um conjunto de afirmações, depois o senhor vem aqui fazer umas afirmações que levanta a suspeita, a dúvida, diria quase como uma espécie de corrupção, sem qualquer tipo de fundamento. Diz o ex-secretário de Estado que preparou e acompanhou o processo ligado à CAP. Com que justificação? Com que justificação? É sócio da CAP? Trabalhou para a CAP? Isso é crime? Não pode? Não pode ser uma pessoa de ser uma atividade profissional para uma confederação legal, legítima, existente em Portugal? Tinha que trabalhar para quem? Para a CNA? Para a Confagri? E aí já não havia problema? Qual é o problema que há aqui? Depois que quem ganhou o concurso foi uma entidade com dirigentes ligados a... Mas as pessoas não podem ter associações. Faz-me lembrar aqui há uns anos, numa discussão aqui neste Parlamento, que o grande crime de uma determinada personalidade que estava aqui a ser investigada era ser militante do CDS. É que essa perseguição por as pessoas, por catalogação a pertencerem a organizações, pensei que já tinha passado, mas no caso o senhor António Januário veio aqui recordar. Mas, e veio aqui dizer uma coisa muito interessante, é que no entendimento da direção cessante, a direção cessante só não teve entendimento para resolver o problema da dívida. Esse não teve, nem uma justificação. Até tem entendimento de que furtos de vinho é uma coisa quase que normal, tolerável, aceitável. É assim que funciona. Mas veio dizer que é no entendimento de que a sede da Casa do Douro não é para passar para a nova entidade. Senhor António Januário, o número 1 do artigo 7º do Decreto-Lei 152/2014 diz expressamente que a propriedade do imóvel que constitui a sede da Casa do Douro é registada a favor da Associação de Direito Privado que lhe suceder. Ora, quem estava fora da lei era quem estava a ocupar a sede. Podemos não concordar com a lei, mas a ação direta não é válida. Para isso recorre-se aos tribunais. E a recurso ao tribunal não tinha efeito suspensivo. Só depois da decisão do Tribunal é que poderia ter direito. Portanto, a partir do momento em que não ficou com a sucessão da direção da Casa do Douro, automaticamente tinha que entregar o imóvel, de acordo com a lei. E nós ainda vivemos num Estado de Direito. A lei é para que se cumprir, mesmo não se concordando com ela, e existindo mecanismos de controle da lei e da legalidade, para isso são os tribunais. E, portanto, sobre essa matéria, parece que quem está fora da lei não é propriamente quem chegou lá e exigiu que as portas se abrissem para poder entrar na posse daquilo que era já de direito seu. Mas, Sr. António Januário, já agora, diga-me uma coisa. Uma das questões que a lei determinava era a prestação de contas dos últimos 5 anos. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Existem e estão disponíveis os balancetes e os extratos de conta dos últimos 5 anos de forma a permitir a preparação das contas contabilísticas dos últimos 5 anos? Isso existe? Está onde? Como é que pode ser consultado? Estamos a falar ainda de uma direção, de uma associação de direito público. Ainda não é propriamente uma associação de direito privado, onde pode dizer se é com os associados. Depois, diga-me, já agora também, uma vez que são referenciadas um conjunto de entidades e a direção cessante da Casa de Ouro é que estava na sua posse, como é que justifica então... Há uma associação que ganha e o senhor diz que está ligado a uma determinada entidade. E como é que justifica que uma das concorrentes que tenha mantido sempre a sua sede no edifício da Casa do Douro, no edifício sede? Não vale a pena fazer essa cara, porque as cartas que foram enviadas, das quais tenho cópias, o endereço postal do envio diz Edifício Casa do Douro, Rua dos Camilos, apartado 5, Peso da Régua.
Onde estão as contas?
Edifício da Casa do Douro, não estou a inventar, tenho cópia das cartas que foram enviadas e elas, que eu saiba, naquela rua, edifício da Casa do Douro, só existe uma. Por acaso já lá estivemos, uma parte de nós já lá esteve dentro do edifício. Portanto, diga-me lá como é que se justifica então que uma das entidades concorrentes tenha a própria sede na Casa do Douro e isso não causa transtorno nenhum à direção da entidade da associação pública que lá estava e que se recusava a entregar a quem tinha ganho o concurso. Senhora Presidente, já agora, o apelo que foi feito não deixa de ser extraordinário, porque para isso talvez tivesse sido melhor a Direção Cessante ter solicitado uma reunião ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com toda a legitimidade, e pedir ao Partido Socialista que tomasse uma posição que entendem ser favorável. Mas já agora, explique lá, o senhor António Januário, como é que o senhor propõe ao Partido Socialista isto e como é que se propõe pagar os 160 milhões de dívidas que a Casa do Douro gerou. Como é que se propõe? Já que foi incapaz até agora sempre de o resolver, estando na direção cessante, foi incapaz de o resolver, e foi incapaz porque não quis, porque não pôde ou porque não soube. Mas foi incapaz. É uma constatação, é um facto. E, portanto, com base nisto, já agora, gostaria também que o Sr. António Januário nos dissesse porque é que nunca aceitou, quando faz este apelo ao Partido Socialista, porque é que nunca aceitou a direção cessante as propostas que foram sendo feitas pelo Partido Socialista entre 2005 e 2009, eu já não falo antes. Entre 2005 e 2009, o Partido Socialista fez várias propostas, o governo do país, em que era presidido pelo Partido Socialista, fazer uma série de iniciativas que permitissem resolver o problema. Sempre recusadas, por qualquer motivo, por qualquer justificação, por qualquer interesse, sempre recusadas. Porque é que agora vem pedir ao Partido Socialista que resolva agora o problema? É mais uma forma de que a direção cessante da Casa do Douro sempre teve de enrolar para não resolver. Essa é que é a questão e é aquilo que verifico nestes mais de 10 anos que vou estando a acompanhar esta questão e que, de cada vez que se tentava encontrar uma solução, a Direção Cessante arranjava um problema para não resolver. Essa foi sempre a postura da Direção Cessante da Casa do Douro. E, portanto, como disse de início, é lamentável a falta de vergonha de vir aqui e não dizer nada sobre a responsabilidade da atuação e da forma como atuaram a Direção Cessante da Casa do Douro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português e Vice-Presidente desta Comissão, João Ramos. Faz favor.
Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores deputados e cumprimento o Dr. António Januário e o Sr. João Leonardo. Já não é a primeira vez que estão na Comissão de Agricultura da Assembleia da República a tratar problemas da Casa do Douro. E vieram aqui fazer uma intervenção, na minha perspectiva, muito clara relativamente a alguns processos, mas causar muitos ciúmes no PSD e o CDS. O PSD e o CDS, sobre esta matéria, já se fartaram de fazer apelos ao Partido Socialista. Mas agora vê aqui os senhores falar no Partido Socialista, aqui Del Rey, que os apelos ao Partido Socialista só podem vir daquele lado, ninguém se meta nesse assunto. Depois, a forma como o PSD e o CDS aqui intervieram relativamente a este assunto só demonstra que não procuravam uma solução, procuravam esta solução em concreto. E perante a hipótese desta solução em concreto poder andar para trás, aí ficam muito ofendidos e muito chateados, porque não queriam resolver os problemas da Casa do Douro e da viticultura, queriam esta solução em concreto que impuseram à região. E não deixamos de estranhar que aquilo que aqui nos disseram fosse tratado como pormenores. Quando leem um conjunto de, e presumo que têm toda a disponibilidade de deixar aí a documentação, que prova aquilo, o que foram os contactos e os contactos que não houve e são tratados como pormenores, por isso não deixa de ser curioso que isso também aconteça quando o fizeram de forma tão pormenorizada. Eu gostava de colocar algumas questões de uma forma muito rápida. A primeira é que subentendemos daquilo que nos disseram que a legislação que tratava da extinção da Casa do Douro atribuía à Direção Cessante de competências, mas as estruturas públicas, as estruturas da responsabilidade do Governo sempre impediram que a Direção Cessante cumprisse essas competências. Foi isso que aqui nos disseram. Por isso, por um lado, o Governo, com a legislação que queria, atribui competências à extinta Direção, mas por outro lado, inibia de executar essas funções. Já agora gostava de saber se suspeitam porque é que isto aconteceu, se não eu suspeito que possa ter sido para mascarar alguma forma deste processo. Depois, uma segunda pergunta é relativamente ao revisor oficial de contas, disseram que solicitaram que fornecesse uma avaliação das ações da Real Companhia Velha, disseram-nos também que houve um conjunto de solicitações que pediram e que elas vieram indiferidas ou nem sequer houve resposta, era para saber se neste caso houve ou não. Relativamente a legitimidades, também já foram questionados e certamente responderão relativamente a esta matéria. Gostava também de... Fala-se muito nas dívidas da Casa do Douro, ainda agora aqui foram abordadas, e eu gostava de, mais uma vez, este assunto já foi abordado, mas de ver o assunto sobre outro prisma. A Casa do Douro também, o Estado também tinha dívidas à Casa do Douro? Das estruturas do Estado havia dívidas à Casa do Douro e que não foram cumpridas? E o Estado que apontou muitas vezes o dedo à direção pelas dívidas que tinha, o que é que fez para... Aliás, temos agora o processo, um processo em que o Presidente da Direção, o Presidente do IVDP, que nunca se pronunciou e nunca tomou posição nestas matérias, agora tomou claramente uma posição ao decidir e ao aprovar, ao estar do lado, ao votar favoravelmente, uma opção que passava pela transferência de 50% das taxas de certificação para a entidade que agora... ocupou o edifício da Casa do Douro e que o tem registado em seu nome. E por isso a importância também das dívidas do outro lado. Por outro lado, uma coisa que também é recorrente, um assunto que é recorrente e que já foi aqui hoje abordado, é o não funcionamento dos órgãos. O que é que obstava ao que os órgãos não funcionassem e, acima de tudo, se há algumas entidades ou algumas personalidades que não deram um contributo fundamental para que os órgãos da Casa do Douro funcionassem, mas depois apareceram em soluções alternativas relativamente ao funcionamento da Casa do Douro, nomeadamente numa das duas entidades que concorreu ao concurso e se, porque se os órgãos não funcionavam, alguma razão, ou é por parte dos órgãos dirigentes, das estruturas dirigentes, dos seus presidentes que não os convocavam, ou eles eram convocados e depois não tinham condições de funcionamento por falta de quórums, nomeadamente. Era importante que também esclarecessem aqui esta matéria. Outra questão Outra questão tem a ver com os trabalhadores. Os trabalhadores receberam no final do ano informação da senhora administradora, senhora administradora que agora por decisão de tribunal o despacho foi anulado, né, a nomeação da senhora administradora, mas escreveu aos trabalhadores a dizer que eles tinham direitos pela extinção dos postos de trabalho. Ora, os trabalhadores nunca receberam qualquer informação, que eu saiba, de que o seu posto de trabalho, que estavam despedidos. Imagino até, e se não acontecer, que os mapas de pagamento para a Segurança Social tenham sido entregues, o que demonstra que há uma relação dos trabalhadores com aquela entidade. Há depois até uma informação da ACT que diz que não considera que o posto de trabalho está extinto, uma vez que a entidade não está extinta, o que está extinta é a sua natureza. A sua natureza de associação pública passou à associação privada e, por isso, aquilo que era o seu quadro privativo será de manter. Isto diz a ACT numa resposta àqueles trabalhadores, mas por isso a questão é, os mapas para a Segurança Social foram entregues, o que demonstra que há este, o vínculo destes trabalhadores. Era uma terceira questão desta segunda leva. Uma quarta tem a ver com se não entendem que só o funcionamento de uma associação pública e de inscrição obrigatória é que pode salvaguardar a existência de alguma conflitualidade que existe na região com esta solução que foi encontrada de entrega a associações privadas, e o que já vimos é que há ali houve dois concorrentes e há claramente uma situação de conflito e de conflitualidade na região, e se não é apenas uma associação pública e de inscrição obrigatória que garante, por um lado, o apaziguamento dessa conflitualidade, mas por outro lado, que põe um travão aos interesses, a outros interesses que são contraditórios aos interesses da produção, nomeadamente à intenção de, ou à eventual intenção de extinção do benefício. E por último, para terminar, na vossa perspectiva, relativamente à situação que está criada, qual é a solução e qual é a saída, qual pode ser a saída para este processo que foi criado nas circunstâncias que todos conhecemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao representante da Direção Santa Casa do Douro, António Januário, para responder.
Sr. Presidente, muito obrigado. Naturalmente, com o pouco tempo que tenho, vou tentar ser o mais sintético possível, começando pelo deputado do PSD, Lima Costa. Sr. Deputado, eu sei que é difícil ser porta-voz do PSD, basta ver que o porta-voz do PSD na última legislatura deixou de o ser. Por alguma razão, terá acontecido. Ainda mais difícil é ser porta-voz numa altura em que temos uma sentença do Tribunal de Mirandela. Eu sei que o Sr. Deputado foi um defensor acérrimo da legalidade da nomeação da doutora Célia. Eu não tenho culpa que o Tribunal tenha decretado a ilegalidade dessa nomeação. O Sr. Deputado é um homem do Douro, vai-me desculpar. Eu sei que estou num patamar diferente aqui relativamente aos Srs. Deputados. Os Srs. Deputados têm imunidade parlamentar e eu não tenho. Mas eu, como moderante, vou dizer olhos nos olhos aquilo que tenho para dizer sem problema rigorosamente nenhum. A que o Sr. Deputado Lima Costa disse aqui uma série de disparates. Fez apenas propaganda. O Sr. Deputado devia saber que o seu partido, eu não estou aqui politicamente, eu fui eleito para a direção da Casa de Douro em representação dos viticultores do Oriente, em 2009. O mandato prolongou-se por acordo dos órgãos da Casa do Douro, a partir do momento em que o governo anterior começou a negociar com a direção da Casa do Douro. Mas eu tenho vida para além da Casa do Douro. E devo dizer-lhe, até porque é público, que sou militante do Partido Social Democrata. Mas o Sr. Deputado devia saber que o seu partido esteve refém do CDS no processo sobre a Casa do Douro. O seu partido, que é o maior partido da região, esteve totalmente refém, os deputados da região não foram ouvidos nem achados, o secretário de Estado da Agricultura recusou-se a ir a órgãos do partido explicar a solução para o Douro, e até houve deputados que tiveram dignidade, eu sei que o senhor não gosta de ouvir, mas houve deputados que tiveram dignidade de não votar a lei que autorizou o governo a legislar sobre a extinção da Casa do Douro. tem um deputado ao seu lado direito que não votou a Lei 74 de 2014. Sr. Deputado, com tanto disparate, eu vou-me ficar por aqui, peço desculpa, mas o seu deputado ainda não distinguiu duas coisas. A que a direção cessante da Casa do Douro, enquanto direção cessante, terminou funções no dia 30 de dezembro. A partir do dia 31 de dezembro, o que o diploma legal estabeleceu é que os liquidatários da extinta Casa do Douro eram os titulares da direção cessante. Entendeu o legislador que tinha lógica por duas razões. Tinham legitimidade estatutária por terem sido eleitos pelos viticultores e porque, obviamente, eram os conhecedores de todo o processo de créditos, débitos, dívidas, tudo e mais alguma coisa. Respondendo ao seu deputado António Borges, o Douro está pacificado. Sr. Deputado, o Douro é pacífico. O estar pacificado já toda a gente percebeu que não, porque o Douro não entende nem aceita que o património da Casa do Douro, que é um património de toda a região, de todos os viticultores, que foi constituído ao longo de décadas com o suor de muito viticultor douriense, seja entregue a uma minoria, seja ela qual for, seja dos amigos do anterior governo, do atual ou de um futuro. Segunda questão, a direção não criou condições para eleições. Sr. Deputado, eu sei que a propaganda do anterior governo diz que a direção não fez eleições. Eu sei que era a direção a quem foi atribuída, por norma, a marcação de eleições. Mas os seus deputados deviam ler bem os estatutos porque perceberão com facilidade que não há eleições no Douro com a simples marcação de eleições pela direção. Só se fazem eleições com um outro órgão que é a Comissão Eleitoral. E a Comissão Eleitoral não é escolhida pela direção, é pelo Conselho Regional da Casa do Douro. E o que aconteceu neste processo todo foi que o Governo, à última da hora, alterou os prazos de eleições, ao diminuí-los de 90 para 40 dias. E esqueceu-se, ou talvez não, de adaptar o regulamento eleitoral aos 40 dias. Era, do ponto de vista legal, impossível realizar eleições por forma a que os órgãos eleitos pudessem constituir uma associação que partisse de todos os viticultores dourienses. Sr. Deputado, eu vou facultar à Comissão, através do Sr. Presidente, um documento que nós remetemos no dia 15 de dezembro ao Sr. Secretário de Estado e do qual nunca obtivemos resposta. É um documento assinado pelos três membros da direção, mas como compreenderá, dado tratar-se de matéria jurídica, não foi feita por nenhum de nós, pese embora eu seja jurista. Eu quero acreditar que os seus deputados, principalmente do PSD e do CDS, não vão pôr em causa a idoneidade profissional e técnica do autor deste documento, que demonstra que era impossível ter havido eleições atempadamente. Porque o autor deste projeto é o Dr. Tiago Duarte, um constitucionalista que esteve presente, a convite de Passos Coelho e Paulo Portas, numa reunião para discutir uma eventual alteração da Constituição. Dívidas de valor. Pese embora formalmente não haja, e é algo que nós todos nos penitenciamos por razões várias, que não haja certos documentos formais de certificação de contas, aos seus deputados, as contas estão lá todas feitas. Se não estivessem, nem nós, nem o governo anterior conseguiriam dizer qual era a dívida, estão fartos de ouvir falar em cerca de 160 milhões, nem conseguíamos discriminá-las por entidade. E elas estão todas discriminadas. Entrada da liquidatária no dia 10. As dificuldades têm a ver com órgãos, obviamente, de funcionamento do Conselho Regional e das maiorias. A liquidatária foi nomeada no dia 2, como sabe, dois dias antes das eleições. O despacho foi publicado no dia 15 de outubro. O Governo apresentou no Tribunal de Mirandela a resolução fundamentada de interesse público no dia 23, é bom que fixem estas datas. O único contacto que foi feito com a senhora administradora liquidatária, nomeada ilegalmente pelo Governo, foi no dia 21. Ela disse aqui que tinha recebido um e-mail dos advogados da Casa do Douro a dizer que não lhe dariam rigorosamente informação nenhuma. Foi pena que os seus deputados, alguns dos seus deputados, que estiveram muito interessados nas fotografias que ela aqui trouxe, não lhe tenham pedido o documento que esse advogado lhe enviou. Porque senão teriam verificado duas coisas. Em primeiro lugar, até era possível termos dado essa resposta. Porque se a resolução fundamentada é apresentada no dia 23, no dia 21, em termos jurídicos, ela não tinha competência nenhuma. O processo estava suspenso pelo Tribunal. Segunda questão, a nossa resposta por acaso não foi essa. Foi relatar-lhe o que estava a acontecer do ponto de vista jurídico nos tribunais e sugerir-lhe, dado que nessa altura não havia resolução fundamentada, no dia 21, que se esperasse pelas decisões do Tribunal. E no fim, a quem o Tribunal desse razão, assumiria a posse do património da Casa do Douro. Repito, este e-mail foi dia 21. No dia 22, o Sr. Secretário de Estado da Agricultura elabora a resolução fundamentada que deu entrada no dia 23, às 4:30 da tarde, no Tribunal de Mirandela. Quero dizer aqui, solenemente, que entre a data da apresentação da resolução fundamentada, no dia 23 de outubro, até o dia 10 de novembro, nunca, nunca, a Sra. Doutora Célia entrou em contacto com a Direção Cessante da Casa do Douro. O único contacto foi feito no próprio dia, pelo nosso advogado, a nosso pedido, em que ela explicou que estava na sede para acautelar o património da Casa do Douro. A direção colaborou com a liquidatária, não podia ter colaborado, obviamente, porque a liquidatária, como sabem, é originária, salvo erro, do distrito de Santarém, com residência em Lisboa e, portanto, teria que ser ela entrar em contacto connosco e não o fez. Plano de ação. Sr. Deputado, vou também entregar aqui ao Sr. Presidente. O plano de ação entregue ao Governo anterior no dia 14 de novembro, onde nós discriminamos as dívidas todas da Casa do Douro a entidades públicas e privadas e a trabalhadores. Verificarão os Srs. Deputados que a generalidade destas dívidas não foram constituídas pela atual direção, Srs. Deputados. Algumas delas têm mais de 20 anos. Abriguem lá quem estava no poder nessa altura na Casa do Douro. Não, é importante porque não quero agora dizer que a culpa que é da direção santa da Casa do Douro. Portanto, nós apresentamos as dívidas a entidades públicas, a entidades privadas. Quero aqui anotar, Srs. Deputados, que a própria Casa do Douro tem dívidas aos próprios viticultores durienses, que têm a ver dívidas de seguros de colheita, de 1996, onde é que eu estava em 1996, Srs. Deputado? 1997... 98 e 2002. Vejam bem, Srs. Deputados. Eu já esclareci que nós só entramos em 2009. As dívidas estão aqui todas ditas neste plano de ação, quando é que elas surgiram, e está explicada quem foram as entidades que responderam à nossa proposta de acordo. A Direção-Geral de Tesouro e Finanças, IVV e IVDP responderam, a dizer que queriam a proposta do Governo, que o Governo tinha apresentado em junho. A Segurança Social e a Caixa Geral de Depósitos recusaram qualquer solução que envolva uma dação em cumprimento. O IFAP, a Autoridade Tributária e a ADSE não apresentaram qualquer proposta. A Parvalora comunicou que, e cito, aguardará a execução e cumprimento do novo quadro legal, acompanhando, como é a sua obrigação, o Estado. Mais um documento a pedido ali do Sr. Deputado António Borges. Que estatuto para a Casa do Douro? Sr. Deputado, vou repetir o que disse há um bocadinho. O património da Casa do Douro é de toda a região, é de todos os viticultores. Foi construído com muito suor de muitos dos nossos antepassados. E depois de eu, há um bocadinho, ter clarificado e não ser desmentido, porque não há aqui nenhum deputado que me consiga desmentir, é a aldrabice que é um procedimento concursal. Porque isto não tem nada de liberdade associativa, Srs. Deputados. Se a liberdade associativa é esta, Srs. Deputados, então talvez seja preferível a inscrição obrigatória. mas isso é uma decisão que compete aos seus deputados e ao poder político e não a nós. Sr. Deputado Carlos Matias, como tomar posse do património? Excelente pergunta, Sr. Deputado, porque desde o dia em que a Casa de Ouro foi arrombada, nós limitamos a esperar pelo cumprimento da lei. Sabemos que os tribunais demoram, são lentos, mas as decisões são claras. Sr. Deputado, nós só temos duas hipóteses neste momento. Ou interpomos uma ação judicial para tomar posse do património, porque, dando de barato a questão do imóvel sede da Casa de Ouro, que, repito, em nossa opinião, o artigo 17 do Decreto-Lei 152, e se lerem o preâmbulo também é claro, todo o património a entregar à associação privada seria sempre no fim. O que o Estado entendeu foi que no património remanescente tem que ficar o imóvel sede da Casa de Ouro. Mas a sentença é clara. Quem tem a obrigação de liquidar, enquanto o atual governo e a atual maioria não alterarem a solução política que o governo anterior adotou, a responsabilidade da liquidação é da direção cessante. A sentença é clara sobre essa matéria. É também claro, e a doutora Célia Custódio disse-o aqui, que passa 4 dias no Douro a tratar da questão da liquidação. E passa onde? Dentro da sede da Casa de Douro. O que é óbvio, os liquidatários têm que estar dentro da Casa de Douro. É lá que está tudo. Dentro da Casa de Douro, para além de toda a documentação, para além do mobiliário, para além das ações da Real Companhia Velha que estão lá dentro, para além da garrafeira que está lá dentro, todo este património está registado em nome da Casa de Douro. Senhor Deputado, ou temos agora a via legal de requerermos que queremos tomar posse do património que é da Casa de Douro, porque é a nós que nos compete a liquidação, ou então eu gostaria do contributo dos senhores deputados do PSD e do CDS, se entendem que será legítimo nós amanhã comunicarmos à GNR que vamos arrombar as portas para tomar posse do património. Não sei qual será a solução adequada. Quanto ao estatuto, também já respondi. Relativamente ao Sr. Deputado Abel Batista, Sr. Deputado Abel Batista, já falei nas eleições, salvo erro dia 4 de abril de 2009, já expliquei porque é que os órgãos, não foi só a direção, Sr. Deputado, é que a direção emana do Conselho Regional da Casa de Douro, e foram os órgãos que permaneceram até final do mandato, por decisão do próprio Conselho Regional. O artigo 17 é claro sobre as nossas competências, não enquanto direção da Casa de Ouro. A Casa de Ouro cessou, foi extinta no dia 31 de dezembro. Repito, nós neste momento estamos enquanto liquidatários. As contas, também já falei, há contas, podem não estar com a documentação toda como deveria ser, por razões de dificuldades da Casa de Ouro. Nós reconhecemos essas dificuldades, sem dúvida nenhuma. Mas as contas existem, tanto que a propaganda do anterior governo fartou-se de dizer que a dívida eram 160 milhões, portanto, é porque há contas. A questão da ALD e da sede da Casa de Ouro, eu penso que é uma pergunta que o Sr. Deputado poderá fazer à ALD quando a ALD vier cá no dia 12, ao que julgo, porque eu não sou, eu pessoalmente, penso que até sou dos três o único que tem a sorte de não ser nem por vontade, nem contra a vontade, nem da ALD, nem da Federação, porque eu fiz questão, desde o princípio, de não ser associado a nenhuma das associações, porque entendo, enquanto diretor santo da Casa de Ouro, que tenho a obrigação de defender o património da Casa de Ouro enquanto associação pública. E, portanto, eu nem pertenço a uma, nem pertenço a outra. Como pagar as dívidas, Sr. Deputado, ficou clara pela proposta do anterior governo que a Casa de Ouro tem dinheiro suficiente para pagar dívidas, tanto que apresentou um plano que permitia pagar as dívidas todas e ainda sujavam cerca de 20 a 30 milhões de património para entregar a uma associação privada. Portanto, a solução está encontrada e permita-me que lhe diga, até porque foi abordada aqui a referência a um ex-ministro do Partido Socialista, eu quero dizer que estou na Casa de Ouro enquanto diretor desde 2009, mas que sou funcionário da Casa de Ouro desde o ano 2000. Não lidei com os políticos enquanto era funcionário, naturalmente, mas tenho a minha percepção das coisas. E quero dizer que o ministro que mais respeitou a Casa do Douro chama-se António Serrano. Apresentou uma proposta à Casa do Douro que tinha dois pressupostos importantes. O primeiro é que não acabava com a Casa do Douro como os senhores fizeram. A segunda, apresentava uma proposta de resolução da dívida. Poderíamos discordar num ou noutro pormenor, mas a divergência única que nos separou tem a ver com o problema de IRC. Isto é público, é notório, é sabido, e toda a gente sabe que quando se estava nesta fase de ultrapassar o problema do IRC, o governo do engenheiro Sócrates caiu. Mas a minha homenagem ao ministro António Serrano e à sua equipa é feita aqui publicamente, porque esse homem respeitou o Douro, a Casa do Douro, os viticultores dourienses, e apresentou uma solução de dívida que não acabava com a Casa do Douro. Não percebi. Não digo. E também não digo o mesmo da Assunção Cristas, ao seu deputado. Senhores deputados, a questão dos trabalhadores, eu ainda não entrei na questão do seu deputado João Ramos. Perguntou-me se o senhor Revisor Oficial de Contas deu resposta. Não deu. Aliás, todos aqueles documentos que eu há bocado vos li aqui, não houve resposta de nenhuma das entidades. É evidente que há organismos que têm dívidas à Casa do Douro, toda a gente sabe, nomeadamente o IVDP. A questão dos trabalhadores, ó senhores deputados, a questão dos trabalhadores, desde a primeira hora, e isso também já é público, tem a ver com uma posição que a Autoridade para as Condições de Trabalho entende. A Autoridade para as Condições de Trabalho entende que o vínculo laboral não foi extinto. Porque o entendimento desse organismo oficial é de que, no diploma do governo anterior, se há uma extinção de uma entidade pública, se é obrigatório pagar as dívidas dessa entidade pública e se depois o remanescente vai para uma associação privada, os trabalhadores também têm que acompanhar o património. E, portanto, a associação privada, partindo do pressuposto que era esta a solução, iriam par e passo com o património para a associação privada. E, portanto, os trabalhadores da Casa do Douro mantiveram-se em funções. Neste momento não lhe consigo dizer qual é a situação, por uma razão muito simples. Quando nós, a partir do dia 1 de janeiro, questionámos o Governo veio alegar, há aqui também documentos que podem comprovar, o Governo tinha o entendimento que havia uma resolução dos contratos. Eu não sou especialista em direito de trabalho, mas tenho a noção de que há muitas formas de extinção de trabalho, de contratos de trabalho, mas a resolução é uma forma que tem a ver com uma extinção por iniciativa do trabalhador, o que não é o caso. E o Governo, da altura, entendeu que, dado que os liquidatários tinham competências a desempenhar, poderia manter os trabalhadores que fossem necessários para esse trabalho. Portanto, a Direção Santa manteve todos os trabalhadores ao dispor e ao serviço da Casa do Douro. A questão que se coloca aqui é que, a partir do momento em que há o arrombamento, eu não sei qual é a situação, até essa altura todos os trabalhadores tinham as folhas perante a Segurança Social devidamente preenchidas, portanto, salvo erro, até o mês de setembro. Hoje desconheço por completo. Ouvi na audição a doutora Célia dizer que as direções estão a funcionar, com trabalhadores da Casa do Douro, ao contrário de outros trabalhadores que estão impedidos de trabalhar, nomeadamente os trabalhadores da sede. E sobre esta matéria, penso que vou terminar, porque também foi citada aqui uma outra intervenção da senhora doutora Célia, eu gostava de esclarecer aqui várias questões. A primeira é que ela fez uma insinuação relativamente a um desaparecimento de cerca de 243 mil litros de vinho de uma vasilha. Nós estamos a falar, para quem conhece os armazéns da Casa do Douro, estamos a falar dos armazéns que estão situados numa zona que se chama a Ribeira do Rodo, estamos a falar de vasilhas de cimento que estão sobre terra, onde já houve alguns derrames ao longo dos anos, estamos a falar de um vinho que por acaso até nem era da Casa do Douro, era de um operador, mas insinuar que esse vinho teria desaparecido de uma forma misteriosa é uma brincadeira de mau gosto, até porque estamos a falar de 400 pipas de vinho, Sr. Deputado. Fazer desaparecer 400 pipas de vinho, são precisos no mínimo 10 caminhões de transporte de vinho, com toda a logística que é preciso para fazer desaparecer esse vinho. Portanto, qualquer derrame que aconteça, eu disse há pouco que intervém em três entidades, IVDP, Alfândegas, GNR. Se houvesse aqui alguma suspeita sobre esse desaparecimento, já alguém estaria preso certamente nesta altura. E, que eu saiba, não está, Sr. Deputado. De qualquer das maneiras... De qualquer das maneiras, outras declarações que aqui foram proferidas, que eu acho interessantes, porque algumas são hilariantes e outras são manifestamente falsas. Disse aqui a senhora doutora Célia, para impressionar o atual governo, não tenho nada a ver com a política. Tem. A frase dela, portanto, eu só tenho aqui a desmentir. A senhora doutora Célia integrou as listas do PSD às eleições autárquicas de 2013 no distrito de Santarém. Portanto, tem algo a ver com a política. Uma outra frase que ela disse sobre trabalhadores, sobre porque é que os trabalhadores não estavam a trabalhar na sede, eu vou terminar. Disse esta frase: foram impedidos de trabalhar? O senhor Manuel António é que tem as chaves dos armazéns. Se eles não foram ou não vão trabalhar é porque têm as portas fechadas. Senhores deputados, justificar a impossibilidade dos trabalhadores da sede não trabalharem porque não há as chaves dos armazéns, isto é hilariante e não vou dizer mais nenhum comentário sobre isto. Uma outra frase: o património da Casa de Ouro está todo penhorado. Todo. Neste momento vai ter que se suspender todas as penhoras para se conseguir vender o que quer que seja. É falso. Há vinhos que não estão penhorados. Eu admito que a senhora doutora Célia, custódio, naturalmente que sabe distinguir penhoras de hipotecas. Há vinhos que não estão penhorados. Há imóveis, nomeadamente delegações, que não estão penhoradas. A garrafeira não está penhorada, a participação na Real Companhia Velha não está penhorada, o mobiliário da Casa de Ouro não está penhorado, as vasilhas onde estão os milhões de hectolitros não estão penhorados, há uma série de coisas que ainda não estão penhoradas. Há património também artístico que está cedido no Museu de Ouro, que também não está penhorado. A questão do e-mail do advogado, eu já há pouco expliquei que era falsa a afirmação que ela disse. Uma frase interessante: a Federação não utiliza a Casa do Douro para nada. Estou lá sozinha, com três seguranças à porta. É falso. Aliás, eu nem perceberia porque é que a Federação arrombou as portas se não fosse para estar lá dentro. A prova está aqui numa carta que a Federação dirigiu aos seus associados, em que o primeiro parágrafo diz assim: caro viticultor, a nossa Federação Renovação de Ouro foi a associação escolhida para conduzir a nova Casa de Ouro e já está instalada no edifício sede, na Rua dos Camilos, e só ela tem o direito de lá estar. Portanto, é a Federação que a desmente, nem sequer...
Sr. Presidente, estamos num comício, não?
O político é o senhor, não sou eu, Sr. Deputado. Eu vou terminar com a última frase. Eu fui com a Federação à GNR. Porque eles foram comunicar à GNR o que iriam fazer, em que efetivamente a GNR foi clara que, tendo em conta que se tratava de uma entidade privada, não podiam diligenciar o que quer que seja. Esta frase, em minha opinião, é grave. Devia ter consequências, mas essas consequências, obviamente, não podem ser-me atribuídas a mim.
Muito obrigado. Vamos ver se conseguimos ganhar tempo e perguntava às senhoras e aos senhores deputados se querem uma segunda ronda. Não é preciso? PSD? Prescindem de uma segunda ronda? PS? Prescindem? Bloco de Esquerda? Prescindem? CDS-PP? Deputado Belo Batista, prescindem também? Senhor deputado João Ramos? Está esclarecido? Muito obrigado pela vossa presença e então vamos fazer a segunda audição à Videiro. Muito obrigado, obrigado e boa viagem de regresso e um bom ano também.
Obrigado. Muito obrigado.